Signota. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento do grupo parlamentar do PSD e, concretamente, a senhora deputada Gabriela Fonseca, a quem passo imediato a palavra para formular o pedido de esclarecimento a Vossa Excelência, senhor deputado Manuel Lof.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP traz-nos para discussão e votação o projeto de lei número 1/15 sobre o reforço dos direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. O PCP transformou neste projeto de lei as propostas apresentadas em 7 especialidades da 23ª alteração do Código de Trabalho, salvo um ou dois artigos, onde todos os partidos também tiveram a oportunidade de apresentar as suas propostas. Bem sabemos que a suposta agenda do trabalho digno foi uma oportunidade perdida. Outra oportunidade perdida foi o PCP, enquanto sustentou o governo socialista, não ter aproveitado para definir e regulamentar todas as profissões de desgaste rápido que entronca com o tema em discussão. O PSD apresentou o projeto de resolução número 398/15, que recomenda ao governo a realização de um estudo que permitisse a definição dos critérios que identifiquem profissões de desgaste rápido, bem como a sua regulamentação, mas foi rejeitado na reunião plenária 10 de março pela maioria socialista.
Muito bem.
Não estando em causa a legitimidade da apresentação do projeto, a pergunta que faço ao PCP é sobre o verdadeiro e real objetivo com a apresentação do mesmo neste momento. Isto porque a 10 de fevereiro foi aprovado neste Parlamento a 23ª alteração do Código de Trabalho, a qual ainda não entrou em vigor, só entrará em vigor no dia 1 de maio.
Exatamente.
Só vislumbramos uma razão para o fazerem, como uma manobra de diversão ou um mero exercício de demagogia política.
Muito bem.
O PSD sempre defendeu que a legislação laboral deve ser objeto de discussão e negociação com todos os parceiros sociais. Mas a legislação do trabalho tem de estar assente na estabilidade e na previsibilidade. É isso que nos é exigido.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Fonseca. O Sr. Deputado Manuel Lof não tem tempo para responder, mas como tem 2 minutos para o encerramento, sugiro-lhe, Vossa Excelência decidirá, que possa eventualmente dar uma resposta à Sra. Deputada Gabriela Fonseca. E neste caso passamos à apresentação do projeto de lei do Bloco de Esquerda, concretamente o projeto de lei 716, e por isso damos a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há exatamente 6 anos o Bloco de Esquerda apresentava aqui mesmo um projeto de lei para alterações legislativas sobre o trabalho por turnos e o trabalho noturno. E tal como nessa altura, fazemo-lo hoje por responsabilidade e pela necessidade de resposta para mais de 835 mil trabalhadores em Portugal neste regime. E os motivos desta necessidade são amplamente conhecidos. Problemas biológicos, fadiga crónica, problemas metabólicos, o desfasamento entre o horário de trabalho e a vida social e familiar, o potenciar de acidentes de trabalho, o envelhecimento precoce e uma qualidade de vida inferior aos trabalhadores com um horário dito normal. Isto e muito mais nos dizem os vários estudos académicos nesta área. O trabalho em regime noturno e por turnos abrange, na verdade, cada vez mais áreas de produção, tanto em setores essenciais e que não podem efetivamente parar, mas também em setores cuja necessidade de funcionamento permanente já é mais duvidoso. E isto acontece porque em Portugal temos assistido a uma trivialização das autorizações para laboração contínua, tendo permitido uma expansão muito pouco criteriosa de regimes de trabalho que passam por horários muito mais alargados. E desde 2009, em que tanto se começou a atacar a lei do trabalho, que pouco ou nada mudou no que toca ao tema que hoje aqui discutimos. No Orçamento do Estado para 2020 ficou incluída a realização de um estudo sobre o impacto do trabalho por turnos. Até hoje, esse estudo não existe e não se avançou na proteção destes trabalhadores. Já mais recentemente, na chamada Agenda do Trabalho Digno, o Partido Socialista optou, em conjunto com o PSD, por manter o desequilíbrio nesta matéria, chumbando propostas que tinham exatamente a ver com a proteção dos trabalhadores por turnos e o trabalho noturno. E por isso, do nosso ponto de vista, não é aceitável que continuemos sem proteção adicional a estes trabalhadores. E alguns dos aspectos essenciais que aqui hoje propomos são, por exemplo, clarificar os conceitos de trabalho por turno, trabalho noturno e trabalhador noturno, definir as regras sobre a organização por turnos que possibilitam uma menor perturbação dos ritmos circadianos e a maior sincronização com a vida social, garantir um período mínimo de 24 horas de descanso na mudança de horário de turno, definir o máximo de 35 horas semanais de trabalho para quem está neste regime, consagrar o direito a mais um dia de férias por cada 2 anos de trabalho neste regime, definir o valor dos acréscimos retributivos pagos e a antecipação da idade legal de reforma sem penalizações para estes trabalhadores que, relembro, já são mais de 835 mil em Portugal. Aquilo que está em causa, senhores deputados, senhoras deputadas, com estes projetos, com este projeto, é equilibrar uma relação desigual e que ainda é mais desigual pelo impacto físico, psicológico e na vida social destas pessoas que este tipo de regime laboral tem. Trata-se de proteger os trabalhadores e, portanto, novamente veremos quem é que efetivamente vota a favor ou contra de proteção aos trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, para apresentar o projeto de lei número 726/15 do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do público aqui presentes. A Agenda do Trabalho Digno, apesar de alguns dos avanços que fez, não foi longe o suficiente em determinadas matérias. E exemplo disso é o tema que discutimos aqui hoje, sobre o trabalho por turnos e o trabalho noturno. Sabemos que em 2021, mais de 1,1 milhões de pessoas trabalharam entre as 8 da noite e a meia-noite. Cerca de um quarto da população empregada. Trabalhadores que podem sofrer, tal como nos demonstram os vários estudos, de impactos negativos na sua saúde, que vão desde as perturbações do sono, sintomas depressivos, maior propensão para a ocorrência de acidentes, problemas cardiovasculares, hipertensão, entre tantos outros. E para além da saúde, tem ainda graves implicações na vida familiar e social, com a privação da participação em eventos familiares por não coincidência dos seus horários e com isso também impossibilitar de passarem o tempo que deveriam com os filhos, a família e os amigos, impossibilitando a conciliação entre a vida laboral e a vida familiar. A atual legislação laboral não reconhece os impactos que esta forma de trabalho tem na vida dos trabalhadores. E nesse sentido, o PAN apresenta hoje mais um conjunto de medidas para reforçar os direitos destes trabalhadores e pretende-se, por um lado, garantir que este tipo de trabalho é prestado em situações justificadas e fundamentadas e, nos casos indispensáveis, assegurar os tempos de descanso e limitar a sua duração. É importante reforçar também o regime de segurança e saúde no trabalho, prever ainda o direito de férias suplementar e que o pagamento tenha um acréscimo de 30%. Finalmente, e tendo em conta os impactos que estas formas de organização de trabalho têm na vida dos trabalhadores, consideramos fundamental o direito à antecipação da idade de reforma. Por último e não menos importante, consagramos a dispensa de trabalho noturno e por turnos para os trabalhadores menores e a dispensa de trabalho de trabalhadora grávida de prestar trabalho por turnos até 3 anos após o parto, como forma de permitir maior estabilidade e possibilitar um melhor acompanhamento da criança, como aliás é do mais elementar justiça. É necessário mudar o paradigma laboral. Acontece que não se muda o paradigma e as mentalidades se permitir permanentemente que não se defenda os direitos dos trabalhadores, principalmente aqueles que vêm prejudicada a sua saúde e a sua vida familiar. Aqui não basta pedir para assistir a camisola. Não bastam agradecimentos, tão pouco aplausos. Há que garantir direitos e a justa compensação destas e destes trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vamos passar agora à intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativas neste ponto e, assim sendo, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e a Sra. Deputada Carla Castro têm a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Falamos hoje mais uma vez de mercado de trabalho, em concreto as especificidades do trabalho noturno e por turnos. Eu quero começar por expressar a minha tristeza por ver sistematicamente a esquerda em linguagem de ataques, mesmo escrito, de patronato. Linguagem a que se referem coletivamente como país a entidades a quem precisamos para crescer e sim para pagar melhores vencimentos aos trabalhadores. Vamos ter de continuar também a falar sobre flexibilidade, sobre modelos híbridos possíveis em muitas profissões, mas também não possíveis em muitas outras, uma fluidez que há cada vez mais entre teletrabalho, conferida pelos meios tecnológicos, mas também dificuldades acrescidas, como, por exemplo, fronteira com a vida privada, alguma visibilidade de vida privada que passa, por exemplo, pelas redes sociais, e tudo isto encara desafios adicionais. Sempre, nunca esquecendo que o tempo de repouso e lazer é um direito fundamental. Muito disto passa também por questões culturais. Gostava de destacar uma expressão interessante no projeto de lei do PCP, que é, e cito, sucessivas alterações à legislação laboral que resultaram sempre em degradação dos direitos dos trabalhadores. Eu gostava de notar duas situações. Primeiro, o facto de ainda não se perceber que a flexibilidade não traz necessariamente precariedade e que a rigidez prejudica o dinamismo e a competitividade do mercado de trabalho. E depois algo em que temos de concordar, porque no final da história também é natural termos de concordar com algumas coisas, é que nestes anos de governação socialista e de geringonça realmente resultou num estado de situação pior para os trabalhadores. Em relação ao trabalho noturno e por turnos, discordando dos coletivismos e do que deve ser do mercado de trabalho, é evidente que tem especificidades que devem ser acauteladas, nomeadamente a nível pessoal, social, familiar e sim também ao nível de riscos da saúde. Uma tendência sempre persecutória e de aumento de carga fiscal dos partidos de esquerda vê-se, por exemplo, na proposta, cito, aumentar a taxa social única a pagar por entidades patronais que recorram ao trabalho por turnos ou noturno. Muito bem, isto parece cheio de virtude, mas pergunto, tem uma farmácia ou um padeiro de pagar mais? Atualmente o trabalho por turnos tem um regime especial em termos de proteção de segurança e saúde e há convenções coletivas que estabelecem recompensas adicionais e que parece muitíssimo bem dada a penosidade acrescida. Nos articulados dos projetos de lei e apreço, parte-se de um quadro mental de rigidez negativo, transversal e deve-se, na nossa opinião, sempre dar mais espaço à negociação coletiva. Há temas onde, inclusivamente, há enquadramentos europeus, como, por exemplo, em relação aos exames médicos. E queria reiterar, para que não haja qualquer equívoco e deturpação, que a melhoria do ambiente de trabalho, saúde, segurança, mesmo como forma de realização ou felicidade, é inerentemente defendido pelos liberais. Com esta defesa, termino com uma pergunta ou perplexidade. Vimos nos projetos medidas como o aumento da periodicidade de exames médicos.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. A medicina do trabalho tem um elevado caráter preventivo com ganho para todos. Termino com esta perplexidade. Porquê que os funcionários públicos que nem medicina do trabalho têm? Porquê que uma professora no privado tem medicina no trabalho, mas uma professora no público não? Este é apenas um exemplo em como o Estado, como entidade patronal, diz: faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar à intervenção do Grupo Parlamentar do Chega e o Sr. Deputado Jorge Galveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o trabalho é para a humanidade o meio pelo qual a pessoa se realiza. É com o trabalho que as pessoas se tornam participantes da construção de um bem comum, que deve estar sempre direcionado aos outros. Direcionado, em primeiro lugar, para a família, em segundo lugar, para a sociedade e para o mundo. É pelo trabalho que o homem constrói a sociedade e que se torna igualmente participante ativo nesta construção, tornando-a mais justa, mais fraterna, mais solidária e mais livre. Por estas razões, nunca haverá trabalho indigno. Contudo, a indignidade